Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática, meio-dia, 25 minutos, e agora para falar de um tema que vem sendo repercutido pela tua Rádio Cacique desde ontem, que é aquela situação do Colégio Polivalente. O vereador Gabriel Vieira do PP usou o espaço na tribuna para falar que havia preocupação com relação ao uso de drogas e também ao namoro dentro da escola. O diretor também já se manifestou, disse que não há alunos consumindo drogas dentro da escola e que o namoro dentro da sala de aula é proibido. Mas isso gerou muita repercussão, especialmente no Facebook lá da Rádio Cacique, porque alguns pais se manifestaram e ficaram preocupados com essa situação. Então, para nós hoje explicarmos o que pode ser natural para essa idade e de que maneira os pais podem abordar esses assuntos com os filhos, nós recebemos hoje um profissional, é o psicólogo Maurício Machado, que está conosco aqui, Rudy, para prestar uma orientação para esses pais também.
Né? É verdade, até porque a gente precisa aprender a lidar com os adolescentes. E nós pautamos, então, para hoje o comportamento dos adolescentes, seja na escola, seja na comunidade, seja em áreas públicas, e a relação na família, que também acaba sendo uma idade de conflitos, de confrontos, podemos assim dizer, que é característica da adolescência. E o Maurício, que trabalha com esse público também, junto à Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Lagoa Vermelha, está conosco nessa manhã. A gente quer agradecer a tua disponibilidade, Maurício. Bom dia.
Bom dia a todos os teus ouvintes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo, né, a importância de trazer esse assunto, né, de falar sobre o assunto diante do tema que está sendo abordado, né, em relação aos adolescentes, a dependência química, em relação ao namoro dentro da escola, né, então é um tema de grande importância ser falado diante do que vem sendo apresentado, né, frente à escola polivalente.
Vamos tentar orientar, então, a nossa população sobre qual é um comportamento normal para um aluno nessa idade, né, da juventude, ali o início da vida adulta também, Maurício.
A gente pode pensar brevemente em relação à adolescência, né, no sentido de que o adolescente, muitas vezes, ele vive numa corda bamba, né, entre a infância e a adolescência, na verdade. Ele não é nem adulto, né, e nem, e vamos pensar, ele acaba ficando numa fase entre a infância e a adolescência, no sentido, assim, de ficar nessa ambivalência, uma fase de muitos conflitos, porque ele acaba ocorrendo dele ir em busca da sua própria identidade, né, de reencontrar o seu verdadeiro eu, de identificar quem é ele nisso tudo, né? Frente à identidade dos pais, frente à escola, frente à sociedade. É uma fase de muita ambivalência, porque ele não é um adulto e nem uma criança, né? Ele acaba vivendo muitos lutos no sentido do corpo infantil para o corpo de criança, do corpo de criança para o corpo do adolescente. Então, são uma fase de muitas ambivalências dentro dele, né? De muitos conflitos. Ele acaba indo em direção em busca da sua própria identidade, né? De quem é ele frente à escola, frente à família, frente à sociedade. E muitas vezes os pais, a sociedade, de uma forma em geral, acaba não conseguindo lidar com tudo isso, né? Porque ocorre do adolescente também confrontar esses pais em busca desse limite, desse reconhecimento enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito que está sendo constituído. Porque o adolescente também, ele acaba revivendo todos os conflitos iniciais da sua maternagem inicial, né? De como ele foi constituído psicologicamente, né? De como foi essa maternagem, de como esse pai, essa mãe realizou essa constituição, né? Então, na adolescência, ele acaba revivendo tudo isso e não conseguindo lidar, porque ele não é um adulto ainda com... Se a gente for pensar, o adulto tem muitas responsabilidades. Então, ele está em busca dessa identidade dele, de quem é ele no mundo, né? De quem ele, de que forma ele vai se colocar frente ao mundo, frente às coisas, frente às responsabilidades, né? Então, muitas vezes, eles acabam ocorrendo isso de buscar a dependência, a questão das drogas, né? Buscarem, muitas vezes, esse recurso para poder lidar com algumas coisas que não estão acomodadas dentro dele, né? Que precisam ser olhadas, né? E os pais acabam não conseguindo lidar e não conseguindo entender o que se passa ali dentro, né? Então, acaba esse confronto, né, em relação à identidade deles com os pais, porque acaba os pais, muitas vezes, entrando em contato com a sua própria adolescência, de como foi a sua adolescência, e acabam revivendo junto com a adolescência do seu filho, né? Ocorre muito isso, né? Que é normal e natural ocorrer isso, mas que os pais acabam não conseguindo lidar com isso, com esses comportamentos do filho, né?
Como lidar com esses comportamentos, com esses conflitos, em alguns momentos mais intensos, outros mais tranquilos, porque muitas vezes o filho confronta a autoridade do pai, já gera um atrito e um desgaste de relacionamento. Como é que o pai deve administrar essa situação em casa e de que forma isso pode refletir também na escola, Maurício?
Tá. A gente pode pensar que o adolescente ele precisa ser escutado. Ele precisa ser escutado, ser acolhido, né? Muitas vezes, acaba em algum momento, às vezes eu já escutei algumas conversas no sentido assim, uma surra realmente vai resolver o problema. Não, isso vai gerar mais ainda raiva dentro desse adolescente, vai fazer com que ele se sinta um pouco mais revoltado ainda em relação a tudo isso, né? O que é importante os pais fazerem é acolher esse adolescente, poder escutar o que está se passando com ele, poder buscar isso, buscar recursos externos, se não conseguirem lidar, buscar acompanhamento psicológico, identificar essas dificuldades, né? A escola também poder falar sobre o tema, né? Quando surge esse tipo de demanda, tem que ser falado, tem que ser trabalhado para que eles compreendam, porque o adolescente, na verdade, ele tem um pensamento muito concreto, abstrato, né? Ele não tem um pensamento mais, vamos se pensar, de conseguir conectar uma coisa na outra, identificar algumas coisas, ele está numa fase de experimentação, né? Experimentação no grupo, né? Experimentar como vivenciar a sua sexualidade, a descoberta da sua sexualidade. Então, são muitas coisas que estão ali dentro, né? A gente está abordando aqui de uma forma sucinta, breve. São muitos pontos a serem abordados diante da adolescência. Então, o que é importante, os pais poderem acolher esse adolescente e poder escutar. Porque, muitas vezes, há um conflito de uma geração para outra. Ocorre muito isso dos pais. Ai, mas na minha época era assim, né? Agora, as coisas mudaram, né? No sentido assim, por que ele tem que ser dessa maneira, agir dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo o adolescente está em busca da sua identidade, do seu desejo, né? Da sua autonomia e da sua independização, ou seja, da sua diferenciação desses pais, porque ele está em busca da sua identidade, ele precisa se sentir reconhecido, ser olhado para encontrar quem é ele, né? Vamos pensar em toda essa ambivalência, essa bagunça que existe dentro dele, no sentido de conflitos, por ele não ser criança e nem adulto, gera essa ambivalência dentro dele, né? Então fica tudo esses aspectos ali dentro.
Maurício, a gente tem aqui, vamos supor, numa família que tem um adolescente rebelde em casa. Tá. Você falou que tem essa abordagem, né? Que a família tem que estar aberta. Se nunca houve essa aproximação, se já era um adolescente um pouco afastado, né, uma criança, já não tem muita essa relação, e depois a família se vê com esse adolescente que eventualmente está usando drogas, ou que a menina está namorando com um rapaz que às vezes a família não concorda, tem como consertar isso depois do problema já estar colocado? Como é que acontece essa abordagem? Ou necessariamente precisa de um profissional para acompanhar? E também se leva isso para um profissional, né?
Exatamente isso. Tem como se ajustar essas coisas, se olhar para isso tudo, senão não teria, vamos pensar, senão as coisas se tornariam, vamos pensar, uma bagunça toda e não conseguiria se resolver os problemas e os conflitos que se passam ali, né? Então, tem como se olhar para tudo isso, né? Se trabalhar tudo isso para ressignificar todas essas vivências desse adolescente, né? Porque ele está vivenciando aspectos da sua maternagem, da sua infância, de como ele foi constituído psiquicamente, né? A gente pode pensar num bebê. O bebê, para se constituir, ele precisa desse outro, alguém que faça essa maternagem, né? Porque se a gente for pensar, o bebê, estou usando a questão do bebê, porque é o que o adolescente acaba revivendo, de como ele foi pegado no colo, de como ele foi olhado, de como foi feito essa maternagem, né? De como ele foi constituído psiquicamente, né? Ou seja, psicologicamente. Então, tem sim como olhar para tudo isso, trabalhar e tratar tudo isso para que o adolescente ressignifique, para que ele olhe para essas dificuldades de uma outra forma, encontre a sua identidade naquilo que ele busca, né? E vai ao encontro do seu desejo, daquilo que ele quer para ele enquanto sujeito, enquanto posteriormente, enquanto sujeito na vida adulta, né, que a gente pode pensar. Então, ocorre tudo isso, mas que tem sim o que ser feito, tem como se trabalhar tudo isso e Os pais que não conseguirem lidar com tudo isso acabam buscando esses recursos externamente, no sentido assim de buscar ajuda psicológica em algum momento, né? Esse apoio para estarem podendo lidar com esse adolescente e os pais lidarem com os seus conflitos também. Porque muitas vezes é projetado os conflitos dos pais no adolescente e acaba gerando toda essa dificuldade dos pais lidarem com as suas questões, e o adolescente também está lidando com as suas questões. Então acaba gerando um conflito de gerações, né? Aquilo que eu disse anteriormente. Ah, na minha época era dessa forma, mas que o adolescente, ele necessita dessa diferenciação, dessa independização, ou seja, ele está indo em busca da sua identidade, né? Não que ele vai abandonar esses pais, mas que ele necessita de buscar a sua identidade, né? Reconhecer o seu eu, né? Olhar para tudo isso também, né? Porque é uma fase de uma ambivalência muito grande.
A gente sabe, Maurício, que não é uma situação que se faz um tratamento medicamentoso. O melhor remédio para esse momento, para esse período, é o diálogo, Maurício.
Exatamente isso, né? Poder escutar esse adolescente, poder entender o que está se passando com ele, porque muitas vezes tem esse afastamento, como vocês colocaram, né? O adolescente se fecha no mundo dele por ele não conseguir se abrir com esses pais, se abrir com quem esteja ali junto a ele, ou responsável. Ele acaba buscando essas coisas de uma forma externamente, né? Ou na dependência química, ou, enfim, de outras formas também, não que acabam gerando alguns prejuízos na vida dele, né? Isso que precisa ser cuidado, olhado o tempo todo, e os pais estarem em alerta em relação ao comportamento desse adolescente, de que forma ele está agindo, se percebendo um comportamento diferente daquilo que o adolescente, daquilo que essa criança ou adolescente reagia antes, né? Tem que estar sendo sinalizado que algo precisa ser olhado aí, né? E a gente pensar na adolescência entre normal, aquilo que é normal e patológico, é muito difícil, porque é uma fase de muita ambivalência dentro do adolescente, né? As coisas ficam muito bagunçadas, essa dificuldade de aproximação com os pais pode ocorrer também, né? Mas que os pais possam estar acolhendo, escutando esse adolescente e podendo entender o que está ocorrendo dentro dele, né? Para ocorrer esse diálogo também, que é muito importante. E a questão medicamentosa acaba a gente, em algum momento, inibindo algumas coisas que precisam ser olhadas, né? Se tu acabar medicalizando esse adolescente, vai fazer com que essas coisas fiquem
não resolvidas,
né? Aquilo fica ali dentro. Em algum momento na vida dele, na vida adulta, isso vai ressurgir. É, né? Não é tem verdade, como não. É, então é importante que se trabalhe isso tudo, se olhe para essas coisas todas, né? Com esse adolescente. Então, que os pais consigam ter esse diálogo, esse acolhimento, sem julgar o adolescente, né? Sem discriminar, porque muitas vezes, às vezes, o adolescente é discriminado pela sua atitude frente à sociedade, frente à escola, né? E quando ocorrem esses comportamentos dentro da escola, tem que ser trabalhado, né? Vocês estão trazendo pontos do namoro. O adolescente está em descoberta da sua sexualidade.
É, até sobre esse ponto, Maurício, tem uma idade certa que você recomendaria assim, para os pais, para cada fase dessas, né? Quando é que esse adolescente ele já pode ter um namorado? Como é que acontece essa divisão?
É, ocorre, na verdade, em relação à questão da sexualidade, da descoberta, cada adolescente vai encontrar a sua forma de descobrir a sua sexualidade, a sua maneira, no sentido assim que eu trago, de a sua primeira relação sexual, a sua intimidade, o seu primeiro beijo, o seu primeiro contato com o outro, né, nesse sentido. Então, a gente pode pensar que hoje se vê, muitas vezes, a gente percebe que está algo mais... No sentido assim que eu trago, que os adolescentes estão se experimentando mais cedo nesse sentido também, né? Que tem uma estimulação do social, tem uma estimulação de uma forma geral, existe isso também, né? Então a gente pode pensar no sentido assim dos pais estarem atentos, da escola estar atento, quando tiver as primeiras manifestações que ocorrer, que esse adolescente possa ser orientado, possa ser escutado, possa ser olhado. A gente não pode definir uma idade correta no sentido assim, porque uns pode ser um pouco mais cedo, outros pode ser um pouco mais tarde, isso depende de cada sujeito, de cada adolescente também, né? Então a gente pode olhar desse formato, porque cada sujeito reage de uma forma frente ao mundo, se coloca de uma forma, né?
É muito individual, né, Maurício?
Isso, tá tem certo. Isso também.
E, né? Essa questão dos conflitos, do comportamento dos adolescentes, não é um problema pontual da escola polivalente, de uma determinada escola, não é um problema pontual do adolescente que é filho do meu amigo, é um problema de todo mundo que tem um adolescente. Em alguns graus de diferença, uns mais intensos, outros menos, mas o conflito da adolescência é normal em qualquer lugar, né, Maurício?
Exatamente isso, né? Exatamente isso. Em todos os, às vezes os pais acabam se sentindo não compreendidos também, não entendendo o comportamento do adolescente, o que está se passando ali, o que acontece, né? Aquela, a gente pode pensar, achar que isso não ocorre no vizinho do lado, ou não ocorre no, com o filho da vizinha, enfim, ou com, não ocorre com outra adolescente, mas isso que é comum entre os adolescentes, né? É muito comum isso, né? A gente perceber isso e ter que estar trabalhando tudo isso, estar olhando, né, para essas coisas também, né? Como eu coloquei, o adolescente, ele vive numa fase, ele não é nem criança e nem adulto, né? Ele vive numa corda bamba, né? Ele está em busca da sua identidade, da sua autonomia, de quem é ele, né? Ele acaba se experimentando no grupo, muitos acabam em algum momento, vamos pensar, trocando a cor do cabelo, e daí o colega do lado, que é adolescente também dentro da sala dela, acaba pintando o cabelo para eles poderem se sentir pertencentes ao, sim, grupo também, né? Porque acaba em algum momento também os professores realizando esse papel de pai e de mãe dentro da sala de aula, porque ocorrem algumas falhas desses pais e acabaram não conseguindo, né, dar conta, né, e eles acabam buscando isso no, no professor ou no alguém que está próximo dele também, né?
Com certeza. Maurício, nosso tempo é limitado aqui. Obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço a todos os ouvintes, à tua rádio, pelo convite para estar abordando, né, esse assunto, e que, se a gente for pensar, tem muita coisa para se falar dentro do tema. A gente abriu de uma forma, abordou de uma forma brevemente, né, alguns pontos para que as pessoas compreendam e entendam um pouco mais sobre a adolescência.
É, foi muito bom.
Infelizmente, e não faltarão oportunidades para mais tempo, né, Ricardo?
Vamos ter que marcar mais, porque o assunto é grande.
É verdade, é um assunto que a gente ficaria muito tempo conversando aqui. Obrigado, Maurício. Obrigado, Ricardo.
Valeu, vamos ao intervalo. Daqui a pouco temos Rádio Shopping, pessoal da Calce traz promoções. Tua Rádio.